Claramente. Com a doutora Marisa Andrade.
Damos agora início a um novo episódio da rubrica que nos convida a refletir sobre nós próprios, os outros e o mundo que nos rodeia, e a olhar para as nossas vidas de novos pontos de vista, sempre com a ajuda da Marisa Andrade, formadora e coach na área do desenvolvimento pessoal. Hoje vamos falar de felicidade, de emoções e de como podemos vivê-las de forma mais saudável. Bem-vinda de novo, Marisa! Nos últimos anos, não têm faltado palestras, vídeos, podcasts e livros a apregoar o poder do pensamento positivo. A mensagem que transmitem é a de que a concretização de todos os nossos sonhos e desejos está ao alcance da nossa vontade e do poder da nossa mente. Pela lei da atração, emoções e pensamentos positivos geram boas energias que nos devolvem felicidade e prosperidade. Mas tudo isto não passa da ilusão do pensamento mágico, e esta falta de contacto com a realidade tem potencial para gerar graves problemas de saúde mental. No seu ponto de vista, qual é o risco de colocarmos sobre nós próprios o peso de criarmos a nossa felicidade com base no princípio querer é poder? Será que estarmos infelizes é culpa nossa, do universo que não nos ouve ou do destino que nos traz azar em vez de sorte?
Olá a todos. Antes de mais, deixem-me dizer que isto são perguntas sobre as quais eu penso muito e reflito muito. Portanto, vou trazer aqui, ou vou tentar trazer aqui, algumas perspectivas que eu acho interessante para olharmos e pensarmos sobre este tema. E, em primeiro lugar, eu gostaria de trazer esta perspectiva, que para mim é a base, e que, na minha opinião, temos que estar todos bem conscientes, que é... Lá está, termos a consciência de que a nossa vida é da nossa inteira responsabilidade. Ou seja, os meus sonhos, os meus objetivos, as minhas vontades, as mudanças que eu quero fazer na minha vida são, em primeiro lugar, da minha responsabilidade. Não é de mais ninguém, é minha. E isto é muito importante sublinhar. Porque, embora é verdade, nós não tenhamos responsabilidade e controle sobre tudo o que nos acontece na vida, porque não temos, não é? Há coisas que acontecem que nós não podemos controlar. Ainda assim, nós temos responsabilidade e controle sobre uma coisa, que é sobre a forma como nós reagimos a esses eventos. E isto, para mim, é a base para nós respondermos às perguntas que você me fez. Porquê? Porque, infelizmente, há muitas pessoas que vivem num lugar que eu costumo chamar de vitimismo, não é? E não é porque as pessoas querem ou porque fazem de propósito, não é? Muitas vezes nós colocamos nesse lugar de vitimismo sem darmos conta disso, não é? E o que é que, para mim, representa este lugar de vitimismo? É quando nós culpamos e responsabilizamos as outras pessoas pelos nossos fracassos ou pelos resultados que nós não conseguimos alcançar. E meio que ficamos à espera que os outros é que mudem, que os outros é que façam e que a sorte nos bata à porta. E isso obviamente não pode ser, não é? Porque lá está, retira-nos o nosso poder pessoal, retira-nos a nossa responsabilidade e se eu não fizer em primeiro lugar por mim, mais ninguém vai fazer e com isso eu não vou conseguir chegar onde eu quero chegar. Posto isto, respondendo então aqui à pergunta se querer é poder, não é? Se isto por si só é suficiente. E, mais uma vez, gostaria de trazer aqui duas perspectivas. Uma delas é que, de um certo prisma, eu acredito que querer é poder, no sentido em que querer dá-nos poder, não é? Isto é aqui um jogo de palavras, mas nesta perspectiva eu acredito que querer é poder. Porquê? Porque a partir do momento em que eu quero verdadeiramente uma coisa e eu me comprometo com ela, eu estou a assumir a responsabilidade pela minha própria vida, que era aquilo que eu estava a dizer. Então, nesta perspectiva, eu acredito que querer é poder. Querer dá-nos poder. Senta-nos na cadeira da responsabilidade. Faz-nos, entre aspas, jogar o jogo da vida, não é? Agir, tentar, falhar, voltar a tentar. Agora, obviamente, e penso que era este o ponto a que queria chegar com a sua pergunta, é que obviamente não basta querer para poder. Ou melhor, querer para conseguir. Querer para acontecer. Não basta, obviamente, ter pensamento positivo e pensar na lei da atração e tudo mais. Agora, outra perspectiva, não é? Aqui outra camada, não é? Tem sempre o reverso da moeda. Obviamente que nutrirmos pensamentos positivos é fundamental. Porquê? Porque a nossa vida depende da qualidade dos nossos pensamentos. E para nós termos resultados, precisamos de agir. E essa ação, esse comportamento, depende dos nossos pensamentos, não é? Isto é uma cadeia que está muito bem estudada na psicologia. Pensamentos geram comportamentos que geram resultados. Então, claro que sim, que nutrirmos bons pensamentos, pensamentos positivos, adaptativos, é super importante. Agora, claro que não basta mentalizar uma coisa que eu quero e as coisas vão acontecer como por milagre. Então, neste sentido, obviamente, não basta querer. Querer não é poder. É preciso querer, é preciso estratégia, é preciso agir e ainda assim estarmos cientes, lá está, que nós não temos controle sobre tudo e, portanto, eu posso fazer a minha parte, eu posso dar o meu melhor, mas há sempre uma parte que não está no meu controle e que pode não ajudar naquilo que eu quero alcançar. Qual é o problema então e em que medida é que este tipo de frases vazias podem se tornar, entre aspas, perigosas? É quando nós vemos pessoas, não é, que até são uma autoridade para nós, que nós admiramos, a dizer este tipo de coisas, se nós não soubermos refletir sobre isto e nos questionarmos, acabamos por, sem querer, nos compararmos com essas pessoas, não é? Se essas pessoas estão a dizer, olha o sucesso que eu tenho, se eu consegui, tu também consegues. Claro que essas pessoas dizem-no com boa intenção, não é? Mas qual é o problema disso? Que nos leva a uma comparação injusta em que eu posso começar a achar que tem alguma coisa de errado comigo, porque se aquela pessoa foi capaz, porquê é que eu não fui? Não é? Somente capaz, não é? Depois pode trazer aqui todo um complexo de inferioridade, diria eu, que pode até influenciar a nossa saúde mental. Então o que é que nós temos que nos lembrar, e eu acho que este é o cerne da questão, que querer não é poder, no sentido em que nós não partimos todos do mesmo sítio, nós não temos todos acesso às mesmas oportunidades, nós não temos todos os mesmos privilégios, nós não temos todos os mesmos recursos cognitivos, intelectuais, materiais, financeiros, recursos de tempo. E temos que ter isso em atenção. Para quê? Para também respeitarmos e aceitarmos o nosso caminho, que é muito individual. E quando as coisas não acontecerem como nós gostaríamos, ou pelo menos no tempo que nós gostaríamos, não nos frustrarmos e percebermos que, ok, esta é a minha jornada que não é igual à dos outros. No entanto, e para terminar aqui esta reflexão e a resposta a esta primeira pergunta, dizer que, como ser humano, e vindo eu da escola do coaching e estudando psicologia, eu tenho tendência para acreditar no potencial infinito das pessoas e na abundância do universo. Então, eu acredito que, com a ajuda certa, com a mentalidade certa, com uma boa estratégia, muita disciplina e paciência à mistura, nós podemos alcançar coisas incríveis. Eu acredito mesmo nisso. Agora, alcançar coisas incríveis não significa que vamos todos chegar exatamente onde queremos, ou pelo menos no tempo que queremos. Claro que não, não é? Por tudo aquilo que nós estivemos aqui a falar. Mas que nós todos temos um potencial infinito e que podemos todos chegar muito longe, sim, eu acredito nisto. E o primeiro passo é cada um de nós acreditar que é possível para nós e depois, claro, a magia não, os milagres, não é, não vão acontecer e, portanto, nós precisamos sim de agir, de estratégia e, portanto, resumindo, querer é poder no sentido em que nos dá poder e é o primeiro passo, é querermos e acreditarmos, mas obviamente que isto não chega e é preciso muito mais do que isso. Alguns de nós conseguem efetivamente esses recursos que são necessários, outros talvez não. Ou talvez não na totalidade, porque não partimos todos do mesmo sítio, não temos todos acesso às mesmas oportunidades.
As fotografias permitem eternizar momentos sob a forma de imagens, expressões espontâneas, instantes de alegria e diversão, pormenores tão belos que captam a nossa atenção. Porém, também há muitas fotografias que são planeadas, encenadas e editadas, deixando de ser um registro autêntico para passarem a ser a construção de uma realidade que nunca existiu. Atualmente, as redes sociais funcionam como salas de exposições de fotografias em que cada um procura mostrar ao resto do mundo a sua beleza, riqueza e felicidade, mesmo que sejam apenas inventadas. Afinal, as imperfeições, frustrações e desilusões fazem parte da vida de todos nós, mas não são tão atraentes nem vendem tanto. Na sua opinião, existe uma pressão social para sermos e parecermos felizes? E por que razão é que, apesar de sabermos que a imagem perfeita que nos vendem nas redes sociais é falsa, continuamos a comparar as nossas vidas com as dos nossos amigos, dos influencers que seguimos e até mesmo das celebridades?
Realmente parece haver aqui uma grande contradição, não é? Porque, por um lado, nós sabemos que as vidas aparentemente perfeitas que vemos nas redes sociais são editadas, não é? Não quer dizer que sejam uma total mentira, mas que são editadas, no mínimo, mas, por outro lado, nós efetivamente não conseguimos evitar a comparação. Eu acredito que isto acontece porque estas realidades editadas estão-nos a entrar pelos olhos dentro todos os dias, não é? Às vezes várias horas por dia, não é? Porque há pessoas que passam horas nas redes sociais. E nós, na maior parte das vezes, estamos no piloto automático. Então, embora nós separarmos para pensar, sabemos que aquilo que estamos a ver não é necessariamente verdade, ainda assim, no dia-a-dia, nós não estamos com esta lente, nós não estamos conscientes. Então, estas realidades acabam por nos entrar pelos olhos adentro, não é? Às vezes são centenas destas vidas que nos aparecem no nosso feed por dia, ao ponto que nós começamos a acreditar que aquilo é a verdade, que aquilo é a realidade da maior parte das pessoas. E isto, inevitavelmente, leva-nos à comparação e leva, lá está, muitas vezes, a começarmos a sentir mal, porque começamos a sentir que estamos a ficar para trás, que não estamos a conseguir fazer o que toda a gente faz. Já para não falar que estas vidas aparentemente perfeitas ativam em nós os nossos desejos, os nossos sonhos, não é? A gente vê as outras pessoas a viver coisas maravilhosas e depois nós também queremos, não é? Depois também nós acreditamos que também precisamos daquilo. Passamos a querer, mesmo que nunca tínhamos pensado, porque é giro, porque, enfim, começamos a querer aquilo também e depois temos que lidar com a frustração de não conseguirmos ter aquilo. Só que a comparação é das piores coisas que nós podemos fazer a nós próprios. Porquê? Porque quando nós nos comparamos com o outro, normalmente nós fazemos uma comparação que é hierárquica e assimétrica. Ou seja, isto é um tipo de comparação que eu me comparo com outra pessoa, considerando que a outra pessoa é superior a mim e acaba por me inferiorizar. E isto, obviamente, que no extremo pode levar a questões, a problemas, não é? De saúde mental, como a depressão, a ansiedade. E isto vai prejudicar a nossa vida e as nossas relações a vários níveis. Na verdade, a única comparação que nós deveríamos fazer é a comparação connosco próprios, não é? Nos perguntarmos como é que nós estamos em relação ao nosso eu do passado. Ou seja, a pessoa que eu sou hoje é melhor do que a minha versão de há um ano atrás ou de há 10 anos atrás, porque esta é a única comparação saudável que nós podemos fazer. Quando nós nos comparamos com as outras pessoas, nós estamos literalmente a cavar a cova da frustração. Lá está, porque as pessoas são diferentes e, como já vimos há pouco, partimos todos de lugares diferentes, então é muito injusto nos compararmos uns com os outros. E isto depois leva à tal pressão de que falava na pergunta, não é? Quando me fez a pergunta, de facto depois leva a esta pressão. Porquê? Porque nós não queremos ficar para trás, não é? Nós queremos sentir que estamos a surfar a onda e que também estamos a viver coisas incríveis. E eu até não sei se vocês já ouviram falar num termo em inglês, cujo acrónimo é FOMO. FOMO quer dizer Fear of Missing Out. Então, há por aí, não é, esta, pessoas que dizem que nós hoje em dia sofremos muito disto. O que é que isto significa? Que sentimos medo de ficar de fora, não é? Ou este medo de ficar para trás. Que é o que as redes sociais e essas vidas aparentemente perfeitas já ativam em nós. Então o que é que nós devemos fazer? Trabalhar, não é, para passarmos desta FOMO para um outro termo muito engraçado que se chama JOMO. JOMO significa Joy of Missing Out, ou seja, nós até aprendermos a sentir bem e a apreciar o facto de não estarmos na moda, o facto de nós não fazermos o que toda a gente faz ou não termos o que toda a gente tem. Isto não significa que nós não possamos ter o objetivo de ter e de fazer aquilo que vemos nas redes sociais, mas significa respeitarmos o nosso momento, estarmos bem com o momento de vida em que estamos a viver, de estarmos bem com o facto de não podermos ir fazer a viagem XPTO que parece que toda a gente está a fazer, ou de não conseguir comprar uma casa XPTO que parece que toda a gente está a conseguir comprar, ou ter um negócio de sucesso que parece que toda a gente tem. Não, é literalmente eu apreciar o facto de, ok, eu não estou a ir na onda, eu não estou onde aparentemente toda a gente está, e eu estou bem com isso. E é claro que esta forma de estar na vida, não é? Esta aceitação e até apreciação da vida que temos, com os seus altos e baixos, com as coisas boas e coisas más que todos temos, é o que, na minha opinião, nos vai libertar desta pressão que nós acabamos por colocar em nós próprios, por causa de tudo isto que você explicou muito bem na introdução aqui deste tema.
É frequente ouvirmos falar de emoções positivas e negativas. Mas será que faria mais sentido falarmos de emoções agradáveis e desagradáveis? Considera que todas as emoções, mesmo as mais desagradáveis, podem desempenhar um papel importante na nossa vida e devem ser encaradas como informações úteis?
Sem dúvida, não só considero que todas as emoções são importantes e úteis, como é o que a ciência demonstra, não é? As emoções são algo estudado já há vários anos e sabemos que todas elas são absolutamente necessárias e indispensáveis à nossa sobrevivência. E por isso é que nós não costumamos utilizar o termo de emoções positivas ou negativas, porque dizer que existem emoções negativas pode levar ao erro de acharmos que há emoções que nos, entre aspas, fazem mal, e isso não é verdade. De facto, há emoções que são desagradáveis de sentir, não é? Por exemplo, ninguém gosta de sentir raiva, ou tristeza, ou medo, ou frustração, ou ansiedade, mas nós sabemos que todas estas emoções e muitas outras, apesar de serem desconfortáveis, todas elas têm um papel fundamental. As nossas emoções, eu costumo dizer que são um mecanismo que a nossa biologia arranjou para nos proteger, para nos alertar e para, em última análise, garantir a nossa sobrevivência. Ou seja, é a partir das nossas emoções que nós conseguimos perceber o que é que nos faz bem e o que é que nos faz mal, do que é que nós nos devemos aproximar e do que é que nós nos devemos afastar. Então, sem as emoções, nós não seríamos capazes de fazer esta avaliação e, em última análise, garantirmos a nossa sobrevivência. Para dar aqui um exemplo, não é? Eu costumo dizer que se nós não sentíssemos medo, e o medo é uma emoção, algo que lá está é muito desconfortável, nós já não estaríamos vivos para contar a história. Porquê? Porque se eu não sentisse medo, eu não era capaz de detectar um perigo, de perceber um perigo e de me proteger de alguma forma, seja a fugir ou a lutar. Então é o medo que me permite perceber o perigo e de garantir que me coloco em segurança. Então nós costumamos dizer que as nossas emoções são como impulsos para agir, não é? Porque é a partir da emoção que se ativa que vai levar a um determinado comportamento que, supostamente, é com o objetivo de fazer com que nós voltemos a um estado de equilíbrio. Então, as emoções são uma reação do nosso organismo aos estímulos. E é importante dizer que nós não temos controle sobre a ativação emocional. Ou seja, nós não podemos pensar assim, bem, agora perante esta situação eu quero sentir-me assim ou assado. Isto não acontece. As emoções ativam-se automaticamente sem o nosso controle. O que nós depois podemos fazer, obviamente, é tentarmos-nos autorregular, não é? A partir do momento em que eu tomo consciência do que eu estou a sentir, há muitas estratégias para, eventualmente, conseguirmos alterar esse estado emocional ou, pelo menos, diminuir a intensidade da emoção, se assim o desejarmos. Mas a ativação em si, aquela primeira ativação, nós não temos controle. E é importante nós percebermos isto, porque muitas vezes nós tentamos, ainda que de forma inconsciente, para nos protegermos, acabamos por utilizar estratégias menos adaptativas para empurrar para baixo do tapete certas emoções, só que isto depois, a médio e longo prazo, não funciona, porque mais cedo ou mais tarde vamos ser obrigados a lidar com aquilo. Então não é assim que funciona. E eu estou a dizer isto precisamente para aprendermos a acolher e a aceitar os nossos estados emocionais, porque realmente eles simplesmente acontecem. Depois nós temos que ir investigar porque é que aquela emoção foi ativada, o que é que aconteceu e o que é que eu posso fazer para gerir esse estado emocional e a situação em si. Então, qual é a sacada aqui, não é? É realmente aprendermos a linguagem das nossas emoções. E para isto nós precisamos de treinar, em primeiro lugar, um pilar fundamental da inteligência emocional, que é a autoconsciência, que é estarmos mais atentos ao que é que estamos a sentir, não é? Saber nomear, perceber a intensidade, investigar o porquê de estarmos a sentir aquilo. Portanto, tudo isto faz parte deste pilar de autoconsciência, ou seja, estarmos mais conscientes do nosso estado dos nossos estados emocionais, e isto é algo que eu diria que a maioria das pessoas não está, porque a maioria das pessoas parece estar a viver no piloto automático e pouco para pensar sobre isto e para se conectarem com o seu corpo, com as suas emoções. E depois, claro, só depois de eu ter consciência do que é que estou a sentir, porque é que estou a sentir, em que intensidade, é que eu posso trabalhar outro pilar importantíssimo da inteligência emocional, que é o autocontrolo, a autorregulação, que é aquilo que eu estava a dizer, não é? Uma vez que eu tenho consciência do que é que estou a sentir, então vamos lá ver o que é que eu posso fazer para gerir de forma positiva esses estados. Porque o problema não são as emoções, o problema é não saber regulá-las. Portanto, a sugestão que eu dou para quem nos está a ouvir e sente que precisa de aprender a fazer tudo isto que eu estive aqui a dizer, que precisa, não é, de se relacionar melhor, digamos assim, com as suas emoções, aprender a lidar com elas, aprender a descodificar o que é que elas nos querem dizer, então é procurar ajuda, não é? Seja ajuda profissional, através de uma terapia, seja através de cursos de inteligência emocional, porque hoje em dia há muitos cursos que se pode fazer sobre inteligência emocional, existem imensos livros, portanto é uma questão de pesquisar sobre o tema e ir fundo, porque eu acho que melhorarmos, digamos assim, a nossa inteligência emocional é das coisas mais importantes e transformadoras que podemos fazer por nós próprios. Há pouco eu dizia que a nossa vida depende da qualidade dos nossos pensamentos. Pois bem, a nossa vida também depende da qualidade das nossas emoções, digamos assim, não é? Das emoções propriamente ditas, mas da qualidade com que nós gerimos as nossas emoções. Portanto, eu acho mesmo que isto é uma área da vida que todos nós devemos trabalhar, para, no sentido de melhorar, de evoluir, de estarmos cada vez mais conscientes e termos cada vez mais ferramentas e estratégias para lidar com esta parte tão importante de nós e, infelizmente, tantas vezes desvalorizada.
O que há de comum entre livros de ficção, filmes, séries, videojogos, idas às compras e saídas à noite? São formas de passar o tempo, mas também de nos distrairmos e esquecermos de nós próprios e dos nossos problemas e angústias. Levadas ao extremo, podem transformar-se em maus hábitos e até mesmo em dependências. Tal como os vícios do álcool e das drogas, os comportamentos aditivos podem ter começado por ser um modo disfuncional de autoproteção contra emoções difíceis de gerir, mas que depois se tornou numa forma de autodestruição. Na sua perspectiva, como podemos lidar de forma saudável com as nossas emoções? Será que isso passa por reconhecê-las e vivê-las, em vez de ignorá-las e reprimi-las?
Sem dúvida, ignorar e reprimir nunca é opção, porque, como disse há pouco, podemos tentar reprimir, pode dar uma falsa sensação de que está tudo bem, que não se passa nada, mas aquilo está lá, não é? Quanto mais cedo eu detectar um estado emocional, quanto mais cedo tentar perceber o que é que está ali por detrás e trabalhar naquilo, vai ser mais fácil. Se eu estou constantemente a varrer para baixo do tapete, o problema não desaparece, ele está lá. E quando vier ao de cima, vai vir com muito mais intensidade e aí é muito mais difícil de trabalhar isso, não é? Até porque muitas vezes transforma-se, como disse muito bem, noutras questões, em vícios e muitos outros comportamentos altamente desajustados e desadaptativos. Então, como trabalhar isto, não é? Como lidarmos de forma mais saudável com as nossas emoções? Como disse há pouco, o primeiro passo, não é? É criarmos uma relação, não é, mais aberta com o nosso mundo interno emocional, não é? Aprendermos mais, ou seja, aumentarmos o nosso vocabulário emocional, estarmos mais atentos ao que estamos a sentir, porque é que estamos a sentir, em que intensidade. Eu costumo dizer que é nós desenvolvermos uma curiosidade, não é, sobre as nossas emoções, não é? Questionarmos, estarmos atentos, tentarmos ir um bocadinho mais a fundo. E depois de olharmos para as nossas emoções com curiosidade, porque não se esqueçam, todas as emoções desempenham um papel importante, todas nos trazem uma mensagem e cada emoção tem a sua mensagem, cada uma delas sinaliza algo diferente, nós só temos que aprender, como eu dizia há pouco, a linguagem destas emoções. Depois de entendermos a mensagem das nossas emoções, então, como é óbvio, depois precisamos de ter estratégias para geri-las, não é? E então, eu diria que nós podemos lidar, digamos assim, com os nossos estados emocionais utilizando dois tipos de estratégias. Uma delas eu vou chamar de ventilação emocional, não é? E, normalmente, quando nós estamos assim num estado emocional mais desagradável, normalmente precisamos de estratégias deste tipo, não é? Que é quase como um pense rápido. Não é? Do género, pá, estou muito ansiosa, estou aqui, a intensidade desta emoção está ao rubro, então o que é que eu posso fazer para me ajudar a acalmar, a diminuir um pouco a intensidade? E aqui as estratégias podem ser muitas, depende da emoção, depende da pessoa, depende do momento, depende dos recursos que ela tenha ao seu dispor naquele momento, mas normalmente nos conectarmos com a nossa respiração ajuda muito, por isso é que hoje em dia se fala muito, por exemplo, da meditação, do yoga, mexer o corpo, ir fazer uma caminhada, estar na natureza, o desabafo com um amigo ou com um familiar próximo, um abraço, um banho relaxante, ouvir uma música, portanto, estas estratégias de ventilação emocional não é para varrer para baixo do tapete, não é para reprimir, não. A ideia é como funcionarem como um balão de oxigênio, ok? Porquê? Porque as nossas emoções são nossas amigas, mas quando elas estão numa intensidade tal, nós deixamos de conseguir funcionar, ou pelo menos funcionar de forma adequada e adaptativa. Então nós precisamos de tentar diminuir, regular aquele estado emocional para depois podermos pensar com mais clareza e fazer o que precisamos de fazer. Pronto, isto é um tipo de estratégia que na sua maioria são muito simples, só precisamos de nos lembrar de fazê-las, perceber o que é que funciona melhor connosco, o que é que temos ao dispor naquele momento e fazer. Por outro lado, nós podemos utilizar outro tipo de estratégias que poderíamos chamar aqui de resolução de problemas. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Há muitas situações no nosso dia-a-dia em que se ativam emoções mais desagradáveis e que tudo o que nós temos que fazer é uma ventilação emocional ou simplesmente deixar que passe, não é? Porque não há grande coisa a fazer, ok? Aquilo aconteceu, mexeu comigo, mas vida que segue, não é preciso a minha intervenção. Outras vezes, acontecem coisas na nossa vida, eventos, não é? Situações que nos despoletam estados emocionais desagradáveis, mas que nós temos que agir sobre aquela situação. Aquela situação precisa de ser resolvida. Então, nestas situações, eu preciso de estratégias mais práticas para resolver aquele problema. Então, aí, o meu mindset, não é? A minha mentalidade, o meu foco tem que ser em resolver aquele problema. Claro que nem sempre está sob a nossa responsabilidade. Às vezes a gente não consegue resolver. E aí, o que é que nós precisamos? Ventilação emocional. Posso resolver, ok, então deixa-me lá fazer o que precisa de ser feito, porque se eu resolvo o problema, naturalmente o meu estado emocional também se vai alterar, ok? Por isso é que eu dizia que a ventilação emocional é sempre importante, porque mesmo nas situações em que eu vou ter que agir sobre elas e que estão sob a minha responsabilidade, sob o meu controle, às vezes leva tempo, não é do dia para a noite que a gente resolve uma questão. Então eu preciso de me regular emocionalmente no processo até conseguir resolver aquilo. Mas, de facto, em muitas situações a gente vai ter mesmo que agir. E então isto é um tipo de estratégia que é mais prática. É, não estamos a intervir apenas e só diretamente no estado emocional, mas na situação que leva àquele estado emocional. E isto é super importante. O que é que nós temos que fazer no dia-a-dia? Estarmos atentos a isto, não é? Quando estamos a passar por uma situação difícil, não é? Aqui com emoções mais densas que se perpetuam no tempo, com intensidade maior, é percebermos que estratégias é que nós podemos utilizar e, mais uma vez, relembrar que estas estratégias podem passar por pedir ajuda profissional se sozinha ou sozinho eu perceber que não consigo dar conta disso.
Muito obrigada, Marisa Andrade, por ter partilhado connosco estas ideias e reflexões sobre as emoções e sobre como podemos vivê-las de uma forma mais consciente e equilibrada. Nenhuma vida é perfeita, nenhum de nós é perfeito, mas todos podemos contribuir para criar momentos de felicidade para nós próprios e para os outros. No próximo episódio, vamos falar sobre outro tema relacionado com o desenvolvimento pessoal. Podem acompanhar-nos em direto ou ouvir a rubrica Claramente em podcast.
Claramente, com a doutora Marisa Andrade.